Eu quero abrir com você a palavra do Senhor. Quero começar no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 20. Isaías 22, versículo 20, que diz assim: naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias. No original não tem A. Chamarei meu servo Eliaquim, filho de Uquias. Próximo. Eu vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Mais um. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ou a chave de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Próximo. Fincá-lo-ei como estaca em um lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Mais um versículo. 24. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa do seu pai, a prole e os seus descendentes, os utensílios menores, desde a taça até as garrafas. Esse texto é um texto muito, 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 muito conhecido da igreja, muito falado, porque no livro de Apocalipse repete esta sentença profética, né? O apóstolo João, quando escreveu Apocalipse, lá na ilha de Patmos, aos 99 anos, preso pelo imperador, acredito que seja Adriano, louco, maluco, medo, morrendo de medo de João, apóstolo João, preso na ilha de Patmos, né? Adriano era um imperador, tinha poder secular, mas João tinha poder moral, João tinha poder espiritual, João influenciava aquela geração. A voz de João era muito mais forte que a voz de Adriano. Então, naquele momento, naquelas circunstâncias, Deus fala com João, e lá no livro de Apocalipse ele diz para uma das igrejas, ele diz: porei a chave de Davi nos teus ombros, a porta, a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Bom, agora, a gente não sabia de onde que João tirou aquela profecia. Eu quero pregar sobre a origem desta profecia, porque a origem desta profecia nasceu em uma fase de transferência ou de transição. De vez em quando Deus transiciona as coisas. Você vê que Deus está falando com alguém, percebeu? Que ele diz: eu tirarei a tua túnica, eu tirarei a tua faixa, eu pegarei o poder que está contigo. Viu isso? Percebeu? Porque essa profecia foi dada, eu não quero gastar muito tempo para mostrar isso para vocês, não precisa. Foi dada para o governador que estava em exercício na época. Então, Isaías recebe uma palavra para o governador que estava em exercício na época, que era um homem que tinha sido escolhido por Deus, chamado por Deus, ungido por Deus, mas ele não tinha respondido ao chamado de Deus. Deus acredita em você mais do que você acredita nele. E muitas vezes Deus acredita em nós e nos chama e nos dá uma prerrogativa e nos dá um manto e nos dá um chamado, e nós não respondemos à altura. E foi o que aconteceu aqui. Ele disse assim: eu tirarei a túnica. A primeira coisa que ele disse foi a túnica, a roupa. Que é a roupa? A roupa é a cobertura, é aquilo, é a nossa identidade, é aquilo que as pessoas veem em nós, em nosso corpo. E aquilo, Deus disse: eu vou te tirar a sua identidade, vou tirar a sua aparência. E a faixa, que é a faixa? Autoridade legal. Era pela faixa, quando você, um novo presidente toma posse, né? A faixa é colocada sobre esse novo presidente. Há uma faixa presidencial. Aquela faixa é o símbolo de uma autoridade. Quando Satanás olha para você, olha para mim, sabe o que ele vê? Ele vê você com a túnica do chamado de Deus e com a faixa, dizendo: eu sou legalmente o embaixador do reino de Deus neste lugar. Agora, interessante que ele diz: eu tirarei a túnica, tirarei a faixa, tirarei o poder que você tinha, quer dizer, aquilo que ele tinha dado, Deus deu ao primeiro governador, e Deus transfere para essa pessoa que foi mencionada, filho de Ilquias. Volta lá para mim no primeiro versículo. Volta lá. Eliaquim. Quem era Eliaquim? Para você saber quem era Eliaquim, você tem que saber quem era Ilquias. Ilquias era um dos sacerdotes. E Eliaquim era servo do pai. Era o filho, um garoto, jovem. Ele era serviçal no templo em que ele estava com seu pai. Ilquias era o sacerdote. E ele colocava as cadeiras, limpava o chão. Ele era uma pessoa muito humilde, né? Atendia o povo, ajudava as pessoas, muito humilde. Deus procura os humildes para colocar nos lugares altos. No meio de uma crise que aconteceu em Israel, o Senhor foi atrás de uma pessoa como Davi. Achei Davi, mesma coisa, o mesmo paralelo, igualzinho. Achei Ilquias e eu vou vestir Ilquias de uma autoridade, de um poder, de uma legalidade que você tinha e desprezou. Não despreza teu chamado, coração. Leve a sério a responsabilidade que Deus te deu. Não brinca com o povo de Deus, não brinca com as tuas células, não abusa, não cruza a linha da arrogância, a linha do eu que sou, eu que mando, olha, blá, 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 a linha do eu sou o cara, quando eu pego o microfone tudo explode, eu sou a pessoa, para, não cruza essa linha, porque Deus já tirou muita gente boa e pode te tirar e colocar alguém bem humildezinho no teu lugar, porque Deus acreditou em você, te deu um chamado, te deu uma unção, te deu um ministério, né? Te deu uma responsabilidade, cuida dela, responda ao Senhor, faça corresponder o chamado, né? Diga: Senhor, eu não sou digno, meu bispo, eu não sou digno, meu pastor, eu não sou digno, quero fazer mais, quero ser mais servo, quero ajudar mais. Esvazie-se de si. A Bíblia diz que Jesus, estando acima de todos, Senhor de todos, esvaziou-se. Fala comigo, esvaziou-se. Nossa geração é uma geração muito influenciada por holofotes, por glória, por honra, por, né, isso, aquilo. E tem um lugar. Deus falou para Abraão: vá para a terra que eu te prometi, vá para onde eu te chamei, e lá farei teu nome grande. Deus não diz: você será grande. Deus diz: eu farei teu nome grande. Quantos querem que Deus faça seu nome grande? Sabe aonde seu nome será grande? Na terra da sua missão. Normalmente a terra da sua missão começa sendo a terra da sua humilhação. Abraão, lá em Ur, ele era filho de Terá. Terá era famosíssimo. Eu agora com o professor Schroeder mexendo na Bíblia científica lá, tal, discutindo, tal. E aí, sabe que uma coisa que eu descobri, que nós descobrimos, né? A pastora Inês ajuda a gente lá no texto, né? A gente descobriu, sabe o que é? Que Jessé era um cara muito famoso. Muito famoso. Por isso que Davi, filho de Jessé. A referência era o pai. Quando a Bíblia insiste, é porque o pai é grande. O nome do pai é poderoso. O nome do pai era poderoso. Então, e Davi, filho daquele homem grande, era muito humilde. Muito humilde. Então nós não podemos cruzar a linha. Você tem que ficar na sua linha. Deus tira o governador anterior e põe ele aqui no seu lugar, pela sua humildade, e transfere a ele, né, a roupa, a faixa. E 21. E aí Deus fala assim: Farei dele pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Pai é uma referência, pai é uma firmeza, pai é alguém que dá solidez, né? Pai, ser pai é bom porque eu tenho firmeza, solidez. Por outro lado, pai paga a conta, pai diz não, pai põe limite, pai cuida, pai zela. Ser pai não é... Tem muita gente que quer o glacê do ministério. Glacê, Não, Deus não quer você, né, tirando só o néctar. Deus quer você como pai. Vai ser duro, vai ser difícil, mas ajuda essas pessoas, ama essas pessoas, comprometa com seus discípulos. Você pode ter pego seus discípulos lá na rua, cheirando cocaína, fumando maconha, num barzinho, converteu, veio para cá. Sabe qual é o seu chamado? É transformar aquele menino, transformar aquela garota em um príncipe, uma princesa, pastores, líderes de centenas de pessoas. Ser pai é conduzir todo o caminho. Próximo versículo, vai lá. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Porém, a chave, toda chave, não existe chave. Chave, quando usa a palavra chave, está se referindo ao quê? Um conjunto de segredos. Toda chave, você pode olhar, cheio de dentinhos. Chave do carro, chave da casa, cheio de dentinhos, segredos. Aquilo lá são segredinhos, que quando entra na fechadura, encaixa e faz girar. Toda vez que tem uma chave, tem segredos. Toda vez que tem segredos e tem chave, do lado de lá tem o quê? Um novo território, uma nova porta, um novo cômodo, um novo quarto, né? Um novo espaço, um novo carro. Então ele diz: eu te darei uma chave, ou eu te darei segredos. Deixa eu te falar uma coisa: quando você diz eis-me aqui, eu me apresento para ser esse homem, eu me apresento, eu, Senhor, eu quero ser servo como o filho de Uquias, Eliaquim. Quando você diz: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, começa a vir segredos na sua cabeça. Deus vai te falar com você. Deus vai te dar segredos para ganhar alma. Deus vai te dar segredos para ganhar dinheiro. Deus vai te dar segredos para a empresa. Deus vai te dar segredos para novos territórios. Sua vida vai bombar. Sabe por quê? Porque Deus te deu chaves. Onde você guarda a sua chave? No bolso. Na bolsa? Sim ou não? Deus pôs a chave aonde? No ombro. Primeiro porque aquela chave era a chave de uma porta muito grande. Não era uma chave pequena, moderna como hoje. Aquela porta era uma porta de ferro, de aço, e ela tinha uma chave bem gigante, grande. E ele diz: eu porei a sua chave. Ele podia ter dito: eu te entregarei na tua mão. Deus diz: não, eu colocarei no teu. Fala, ombro, responsabilidade. Quando Deus realmente te ama, ele põe peso nos seus ombros. É no ombro, porque o ombro é responsabilidade, é peso, é oração, é preocupação com pessoas, com fulano, com ciclano, com a família, com isso, com aquilo. A chave vai para o ombro, que o governador anterior não tinha. Ele era um líder que pensava, egoísta, pensava nele apenas, não pensava no povo, não servia o povo, né? Não tinha chaves, não tinha segredos nenhum, revelação nenhuma, só cuidava dele. Só se preocupava com ele próprio, com ele mesmo. Essa pessoa não vai ficar. Não vai ficar. Deus vai, de alguma maneira, fazer uma transição. Como não ficou Eli, Deus tirou Eli, pôs Samuel. Como não ficou, né, vários dos líderes que Deus confiou sua autoridade, Deus confiou seu nome, Deus confiou sua honra, Deus confiou seus segredos. E esses líderes não responderam à altura do chamado de Deus. Aí ele troca, aí ele passou. O próprio rei Saul, Deus tirou Saul, estabeleceu Davi, por mesmo conceito, mesmo princípio. Queridos, eu quero ir com você agora para o livro de Jó, capítulo 5, versículo 19. Vai lá. Aqui Deus está falando sobre alianças. E ele está dizendo: de 6 angústias te livrarei, e na sétima, ou até a sétima, o mal não te tocará. Número 1, fome te livrará da morte. Fome não chegará à tua casa, porque você está debaixo da aliança. Deus vai fazer você um homem ou uma mulher prósperos. Você vai ganhar muito mais do que você precisa, muito mais do que você tem. Haverá abundância na tua casa, na tua mão. A fome, tem crise, teve pandemia, a economia está em retração. Na guerra, o poder da espada não te alcançará. O inimigo está do lado de lá, você de cá. São embates, guerra, né? São lutas por territórios. Não te preocupa não. Se houver guerra, o teu Deus te protegerá. Mais um. Do açoite da língua, fofoca. Açoite da língua é fofoca, toxicidade, veneno, gente maldosa, internet, gente de mentira, gente que tem, que você só ajudou e está te criticando e está espalhando bobagem na internet. Presta atenção, fica tranquilo. Sabe por quê? O anjo do Senhor te abrigará. Do açoite da língua estarás protegido, abrigado. Não vai chegar para essa toxicidade, não vai estragar. Calma, pode confiar em Deus. Pode descansar. Fofoca é um dos demônios. Fofoca é uma das pestes. E quando a pessoa entrega sua língua para fofoca, logo o diabo que está usando ela vai machucar ela em outras áreas. Não vai ficar. E quando vier a assolação, o que, que é assolação? A doença, não é? A peste. Não a temerás. Deus é maior do que toda doença, toda pandemia. Deus é maior do que toda a enfermidade. A gente escuta de tanta doença, chega a balançar a cabeça da gente. Calma, porque a aliança do Deus contigo, como a aliança que ele fez, né? Nessa promessa, não tocará você. Próximo versículo, 22, 23. Né? Da assolação e da fome te rirás, das feras da terra. Feras sempre são demônios. Ah, tá na estrada, vem um assalto. Ah, tá na rua, saindo de uma pizzaria, estava no banco, veio um assalto. Os demônios, só de saber que você está num quarteirão, num território, eles já avisam uns para os outros: sai fora, porque sujou, porque o homem de branco mandou o servo aqui e tem fogo. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Dos demônios. Demônios andam soltos. Demônios, né, muitas vezes eles pegam pessoas, assaltantes, meninos drogados, meninos que estão, né, não pensam direito, arma na mão. Quer dizer, isso tudo são feras. Feras da terra. Não terás medo. Próximo. Próximo versículo. Porque até com as pedras do campo terás a sua aliança. Até com as pedras, as árvores, os pássaros, terás tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. A natureza vai te aplaudir. Lembra que Isaías, outro texto, diz: e vós saireis e com alegria sereis guiados. Os campos e as árvores aplaudirão. Quando você passa, a natureza te reconhece. Tem a marca da aliança de Deus na sua vida. Tem a marca da proteção de Deus. E isso tem o respeito do mundo espiritual, do mundo natural. Mais um versículo. Terão a paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda. Ou não é a paz a tua tenda. É a tua tenda, estarás em paz. E percorrerás as tuas possessões. E nada te faltará. Você vai olhar cada casa, cada empresa, você vai olhar cada trabalhador, nada. Deus, quando Deus põe aliança na sua vida, essa aliança, ela reverbera para tudo que você ama, para tudo que você ora, para tudo que você protege. Percorrerás tuas possessões. Olha isso. Olha a promessa chegando lá atrás. Tudo começou com a aliança. Essa aliança que nós estamos lendo em Jó 5 segue o mesmo critério é um amigo de Jó falando com ele sobre quando temos a aliança, quando o homem anda com Deus em sua aliança. E o mesmo critério que Deus falou com o filho de Ilquias, mesma coisa, mesmo princípio: responsabilidade, túnica, faixa, chaves, segredos, né? Mas não para ostentação, não para orgulho, não para arrogância, mas para ser servo, para ajudar, para abençoar. Deus, no livro de Isaías, que nós lemos, né? Ele, 22, ele chama, ele muda uma aliança, ele muda um eixo de governo, um eixo de autoridade. Ele tinha posto na autoridade na mão do governador anterior, mas ele tira e procura o menino mais servil, mais disponível, mais disposto. E aqui no livro de Jó nós vemos a consequência da aliança de Deus com o homem e com a mulher sérios, retos, íntegros, que são grandes, não aos olhos dos homens, mas aos olhos dos tabernáculos eternos, aos olhos do mundo espiritual. Quando os filhos de Sévina, tentaram expulsar demônios em nome de Jesus que Paulo prega, sai, os demônios falaram: ei, conheço Paulo, sei quem é Jesus, conheço Paulo. Os demônios: vocês não têm autoridade. Conhecemos. Por quê? Por isso que eu te falei, quando você chega no lugar, as forças do mal, as feras saem fora, porque eles conhecem, eles ligam um para o outro, mandam um WhatsApp: ó, tá chegando fera aí, ó, tá chegando luz, tá chegando fogo, sai fora. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões. Último versículo: nada te faltará. O que está te faltando? O que é que você quer que Deus te dê nesse ano? O que falta complementar na tua vida? Quais são as áreas? Eu estou com um carrinho muito velho, vamos trocar esse carro? Vamos dar ordem no mundo espiritual para Deus te dar uma chance de um carro novo, bom, sem problema, para buscar discípulo, para ser, né, barato, um carro econômico, que faz parte da promessa da aliança. Agora, não estou dizendo que você não vai ser provado, não estou dizendo que você não vai ter. Não, você vai, claro, todos nós temos, mas você vai vencer. Alguém vai falar: me dá esse carro velho seu aí, pega a chave desse carro novinho, quando você puder você me paga, usa aí, vai, vai lá. Teu chefe vai falar isso, tua empresa vai falar isso, né? E vai dizer: ó, fica tranquilo. Ah, pode abastecer, final de semana também, eu te autorizo a abastecer final de semana. Amém?